A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de Segunda começando depois de um final de semana de exercício da democracia. E que democracia, minha gente. Eu tenho aqui esse crossfiteiro das urnas, João Vicente. Olha ele. Meu Deus do céu, ele apertava botão e ele fazia coisa bonita. Isso. Ele que fez passinho na festa da democracia, o Francisco Bosco. E diretamente do estrangeiro, nosso correspondente gringo, Emicidadão Internacional. Olha ele lá. Quero saber o seguinte, você tá onde nesse momento, hein?
Agora eu tô em Los Angeles.
Los Angeles fazendo o quê? Conta pro Brasil.
Eu vou gravar umas coisas aqui com os artistas daqui.
Eita. Fazer uns feat, que bonito.
Mas aí você foi no seu próprio trailer, fez essa viagem.
É porque ele tá com o guarda-roupa atrás, né?
É, que tá...
Ih, lá se foi, ele se recusou.
Ele tá sensível, ele não aceita nenhuma pergunta.
Não aceita a pergunta do nosso cercadinho aqui. Temos aqui a visita de Renato Terra. Olha ele, Renato, bem-vindo. Ele é o diretor da série documental Vale Tudo, com o Tim Maia, que tá lá no Globoplay.
Maravilhosa série, inclusive.
É, e de Nara Leão. E de 1967, e de Fla-Flu. Quem é mais, Renato?
Carlos Imperial. E a série também, Noite de Festival, que tá no Globoplay também, que pega toda a série
O homem tem uma obra.
Ele tem contatinho no Globoplay. Não, verdade é essa.
Já fecha com o Emicida. Ele tá pra morrer.
Você, quanto tempo pra fazer o documentário?
Foram desde janeiro que eu tô fazendo esse documentário, mergulhado ali na obra e na vida do Tim Maia. Vendo o vídeo do Tim Maia, entrevista do Tim Maia, e não tinha... Foi maravilhoso, porque eu passei de janeiro até julho, agosto, dançando. E pelo menos uma vez por dia eu dava uma gargalhada, porque o Tim Maia era muito engraçado. Eu acho que a série traz isso, assim, esse lado do Tim Maia, engraçado, irreverente. Eu desafio, assim, quem for ver a série, nos 5 primeiros minutos, você não der pelo menos 3 gargalhadas.
O mundo de quebra ainda conviveu com o Nelson Motta, né? Que também é uma terapia.
Exatamente.
Né? Mas o Nelson Motta que fala muito isso, né? Que ele ficava louco porque o Tim Maia fazia muito ele rir. Era um carisma muito grande. Né?
Era só o Tim Maia, cara. Se algum personagem, se algum escritor de ficção escrevesse um personagem como o Tim Maia, todo mundo ia dizer assim, o produtor ia dizer assim, não, tá meio exagerado.
É forçado.
Ninguém é assim. A gente vai falar aqui, vai debater o estilo Tim Maia de ser. Quando que a rebeldia é necessária e quando que é uma inconveniência? Faltar compromisso, reclamar do som, brigar com quem paga seu salário. É todo mundo que pode ser um Tim Maia da vida? Me dê motivos na hashtag Papo de Segunda no GNT. Quero saber qual que era a sua relação com o Tim Maia antes, com a obra do Tim Maia antes da série. O que você descobriu com a série? Fala um pouco.
Era uma relação de fã. Eu tenho poucas superstições na minha vida, assim. Talvez tenha uma superstição só, que é ouvir Tim Maia no dia 31 de dezembro.
Ah, é mesmo?
Todo ano, todo boa final de ano.
Acho que dá sorte.
Eu tenho que ouvir Tim Maia pra o ano entrar com alguma energia
não
boa.
Não ouviu esse ano, né, campeão? Tô brincando. Mas eu gostei dessa superstição.
Isso é boa.
É um samba exaltação.
Interessante. Exatamente. Que a música do Tim tem isso, né? Ela bate em você, ela chega... E acho que é por isso que a obra do Tim faz tanto sucesso até hoje. Acho que em todas as classes sociais, acho que todo mundo aqui conhece alguma música do Tim Maia. Acho que se você for em qualquer lugar do Brasil, qualquer boteco do Brasil e cantar Quando o Inverno Chegar, alguém vai falar, eu quero estar junto a ti.
É um monte de hino, né?
É,
muito
hino,
né? O Nelson Motta falou numa entrevista uma coisa que eu concordei muito, que o Tim Maia é um estilo musical. Não é rock, não é samba, é um estilo musical. Por isso, assim, ele só tem umas coisas épicas. É tudo de cantar, plenos pulmões, em festa.
E tudo muito direto, assim. Uma música que, quando você tá alegre, a música bate em você e teu corpo já começa a mexer, mesmo tua pele arrepia, mesmo sem você querer. E quando você tá triste, você ouve um Me Dê Motivo, você ouve um telefone também, você cai na vala.
Assim. Dia de domingo, paixão antiga. E aí a Sullivan vem amassada, né?
Aí a Sullivan vem amassada,
Zé. Mas o que você aprendeu, o que você descobriu de Tim Maia nesses meses aí?
Muita coisa. Eu já era, como o Francisco generosamente falou, assim, já fiz alguns filmes sobre música brasileira, Uma Noite 67 ali sobre o festival de 67, o Narciso em Férias sobre a prisão do Caetano.
Isso é uma beleza.
Pô, ainda tem o Narciso em Férias,
E aí, eu gosto, é um assunto que eu estudo. Eu já tinha lido obsessivamente também a biografia do Nelson Motta sobre o Tim Maia, mais o trabalho de pesquisa dessa série. E aqui eu queria dar crédito para a Júlia Chinor, para o Ferdinando Dantas, para a Priscila Cerejo e para o Denilson Monteiro, que fizeram um trabalho de pesquisa estupendo nessa série. A gente descobriu pelo menos uma meia hora de material inédito do Tim Maia. É impressionante. Tem shows, uma história rapidinho.
Bom,
é,
não, rapidinho.
Precisa ser rápido, não, rapidinho, não gasta não, tempo.
Um rolo de película de um show da Rodia, de 1970, que a Priscila Cerejo encontrou no site de leilão. A gente encontrou esse rolo de película, ficou todo mundo louco. A gente conseguiu levar isso, telecinou isso e entrou na série. Além disso, tem o documentário do Gustavo Dahl, que também estava inédito, que entra na série. E além de tudo isso que esse pessoal de pesquisa encontrou, a gente tem também o acervo do Carmelo Maia, filho do Tim, que o Nelson Motta maravilhosamente chama de Caverna de Alibabá, que são centenas de fitas VHS, rolos de Super 8, fotos que o Carmelo guardava desde que o Tim morreu. Uau. E que agora ele abriu pela primeira vez. Então, revela um Tim que só quem conviveu com ele assim, próximo a ele, sim, conhecia. É, a festa de aniversário do Tim, ele recebendo a família dele... Ele
é um acervo da vida privada dele.
É um acervo da... Ele era muito pioneiro em muita coisa. E tem também ele recebendo ônibus e ônibus de crianças de orfanato. Você imagina o Tim com uma mangueira dando banho nas crianças, falando, não pode fazer xixi na piscina. Tem essa cena na série, por exemplo. Ele era muito pioneiro em muita coisa. Ele criou uma gravadora dele, a Seroma, quando pouca gente no meio musical tinha uma gravadora. Ele criou o selo dele também.
Racional?
A Vitória Regia Discos. Ele começou a editar as músicas dele. E ele comprou uma câmera também, quando pouca gente se autofilmava, assim, quando tinha. Então, ele tem muito material, assim, dele no estúdio, dele em casa, dele fazendo várias coisas, e isso está na série, isso revela um lado do Tim muito legal também.
A gente está falando muito de Nelson Motta aqui, porque ele escreveu uma biografia do Tim Maia. Aliás, a biografia é o máximo, e eu nem li, eu ouvi o audiolivro, que é narrado pelo Nelson Motta. É o máximo, vale muito a pena.
Quem vem com
o
audiolivro aí?
Aguarde. Mas ele também foi um dos diretores da série.
Ele foi um dos diretores da série.
E ele falou com a gente. Fala aí, Nelson.
Alô, amigos do Papo de Segunda. Seguinte, o Tim Maia, realmente, além de um gênio, ele foi um gênero de pessoa que criou uns gêneros musicais. Criou o samba soul, criou o funk samba, criou a heavy bossa nova. Tim Maia era um grande criador.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, e nasce pra sofrer, enquanto o outro rir.
Os maiores terrores do Tim Maia eram médicos e polícia. Polícia porque ele foi preso várias vezes. Ele ficou traumatizado com isso, puxou várias etapas.
O tempo que você passou nos Estados Unidos foi fundamental para se desenvolver como compositor, como cantor?
Como tudo, né? Eu sonho com os Estados Unidos até hoje.
É?
Roubei muito lá também, aprendi a roubar assim. Então essa técnica também...
O que você roubava?
Tudo que tinha na frente assim, que pudesse pagar o rango, né? Porque quando o negócio ficava apertado, né?
Mas roubava então, o quê, por exemplo? Sapato?
Não, assim, relógio...
Comida no supermercado?
Hein? Comida no supermercado, coisas assim. Que sucozinho ali, um frango, assim, uma coisa rápida. Não, porque... Sabe como é que é? Tem que comer, né?
O Tim não aparecer nos shows é bem fácil de explicar. Tim não podia fazer temporadas, porque ele fazia o primeiro show, ficava tão feliz com o show, que abria o seu camarim até para o público. Então, o camarim ficava lotado e ele no triatlon, uma linha de pó, um baseado, uma dose de uísque. O triatlon se estendia até 10, 11 da manhã. O cara acordava um bagaço às 7, nem saía de casa.
Afinal, vem aí Tim Maia! Será que ele vem? Estamos apresentando
primeiro capítulo da Casa do Espanto. Será que o Tim Maia vem ou não vem? Ele já veio! Ele veio!
Aê! Outra coisa do Tim é de reclamar do som. Essa virou uma lenda, um folclore, piadas. É mais grave, mais agudo, mais eco, mais retorno, mais tudo. A ambição dele era igual a do João Gilberto, que o público ouça sua música na sua integridade.
Que maravilha.
Ah, eu quero fazer uma pergunta.
Vai.
Porque uma vez eu ouvi o Zeca... Não eu ouvi diretamente, mas me disseram que o Zeca Pagodinho diz que ele fez tudo pra dar errado. Ele, Zeca Pagodinho. Ele não aparecia no negócio. Primeira vez que ele foi no Chacrinha, sabe dessa história? Ele foi no Chacrinha, ele foi embora pela Porta dos Fundos. Segunda vez, mesma coisa. Terceira vez, mesma coisa. E todo mundo achava lindo, achava engraçado. Chegava doidão no show... Ah, ele chegou doidão, só cantou três músicas e foi embora. Tudo se revertia. Por que, que você acha que o Tim Maia também tinha esse signo, né?
Essa pecha.
Esse negócio de fazer tudo. Xingava o cara, mandava você tomar no cu, quebrava o escritório da gravadora, não ia no show. Mesmo assim, era adorado. É uma pergunta difícil, mas por que, que você acha que isso acontecia?
Não é difícil, não.
Ah, não?
É porque ele era uma força da natureza, cara. Ele era uma coisa tão grande, tão importante, tão imponente, tão, com uma comunicação tão direta, que a música dele, quando tocava, já se comunicava, como eu disse, assim, com a nossa pele, com o nosso osso, a gente já começava a arrepiar, já começava a dançar. Tocou aqui o Descobridor de Sete Mares, todo mundo aqui já começou a mexer um pouquinho. E tem um pouco dessa genialidade do Tim também, que é muito impressionante, assim, que ele é um compositor gigantesco, Não Quero Dinheiro, Eu Amo Você, várias músicas que ele compôs, assim, que todo mundo no Brasil conhece. Ele era um intérprete gigantesco, a voz do Tim, e talvez seja uma das maiores vozes da história da música brasileira. E ele era um arranjador também. Esses arranjos das músicas dele...
Isso aí na série, que é maravilhoso.
Ele citava de boca para
os arranjos de sopro.
Ele
falava, você vai fazer assim, você faz
assim. Ele chegava para o de sopro e falava assim, você vai fazer assim, chegava para o cara da guitarra e falava, você vai tocar assim. E na série tem ele tocando guitarra, tem ele tocando bateria, e ele toca melhor do que muito músico. E é muito impressionante o tamanho do talento dele. E eu acho que isso... acabava com qualquer discussão, assim, era um talento tão grande que isso...
E também, assim, desculpa usar o termo bebezístico, mas era um cara muito verdadeiro, né? Era um cara que tava... que era aquilo ali.
Ele não quero e não vou.
Não quero e não vou. Não senti coisa boa em você, não falo com você.
O João isso... acabou de francisquear agora. Ele fez uma pergunta que ele mesmo tinha uma resposta. E ele não ficou satisfeito em não falar a resposta. Ele ficou feliz que o Renato não falou o que ele queria falar e teve a oportunidade de falar. Tá difícil.
Não, mas só faltaria... Para ser Francisco totalmente, vai falar... Não... Você vai concordar comigo que... E aí sim.
Ô, Emicida, você já foi um pouco Tim Maia em algum momento? Já deu xilique? Já reclamou do som? Já falou não tá bem? E, ao mesmo tempo, é importante ser um pouco Tim Maia, se não montam em você, não?
Ah, Fábio, às vezes você tem que dar um xilique, né? Essa coisa é importante. Eu queria aproveitar aqui, eu queria muito parabenizar o Renato, mano. Narciso em Férias é fantástico. Meu Deus do céu.
Pô, Emicida, sou muito teu fã, cara. Muito legal ouvir isso de você.
Não, mas agora eu que tô elogiando. Você também, você receba o elogio.
Receba!
Você receba o elogio. Eu achei fantástico, de verdade. Mas falando sobre essa coisa do Tim Maia, da reclamação, Fábio, eu acho que às vezes se você... Outro dia a gente até tava falando sobre isso, né? Se você não xilicar, as coisas não andam. Eu acho que tem umas pessoas que passam do limite. Eu acho que eu não sou muito de xilicar, porque é o seguinte, mano, eu sempre entendi a concepção do espetáculo como uma construção coletiva. Então, a gente sempre monta um time, sempre está muito alinhado com o time. Às vezes, uma coisa não sai como planejado, mas a gente pode até se desentender. Mas eu acho que é meio um tiro no pé se constranger a equipe, por exemplo, sabe? Porque está todo mundo no mesmo barco ali, está todo mundo dando melhor, ou pelo menos essa é a intenção, né, de quando a gente monta um time. Então, eu sempre tenho uma resistência a essa parada de... Às vezes eu vejo algum artista, um amigo, outro amigo, tipo, brigando no microfone com quem tá trabalhando, tá ligado? E aí eu acho que isso aí é uma parada constrangedora, porque no final do dia nós é tudo operário da música, sacou? Agora mesmo a gente tava fazendo umas paradas, e acho que tem até uma coisa de quebrar a quarta parede, que é você pegar o microfone e você fala pras pessoas, tipo, ó, pera aí rapidinho, sobe um pouquinho mais a minha voz aqui, porque eu não tô me ouvindo direito. E aí as pessoas ficam tipo, nossa, tem um outro profissional ali que cuida só disso também. Eu acho que é legal envolver as pessoas nessa atmosfera também, saca? A parada de arrumar treta, eu acho que ela acaba prejudicando o espetáculo. Não num caso como do Tim Maia, entendeu? Vocês foram falando várias coisas aqui, eu fui também pescando. O Tim Maia era um monstro, mano, absurdo, tá ligado? E tem uma parada, só pegar um gancho aqui que não tem a ver com a minha pergunta, mas eu queria muito falar sobre uma fusão que acontece no Tim Maia maravilhosamente bem, né? O Tim Maia, antes de qualquer coisa, é um cara preto do Brasil que vai para os Estados Unidos no auge da música soul dos Estados Unidos. Então, ele vai pegar a poesia de um lugar foda, que é a poesia do Brasil, o swing e o ritmo de um lugar foda, que é o ritmo e o swing do Brasil, e vai chegar lá no momento onde tem alguns dos maiores intérpretes da história competindo para ver quem é a grande voz do soul. Então, esses caras sobem a régua lá em cima, e o Tim Maia bebe nessa fonte. E aí ele volta pra cá e junto com Sandra de Sá, Cassiano, Hildon, a própria Black Hill e tantos outros artistas, eles vão elaborar isso que depois a gente chamou de soul brasileiro, né, mano? Essa parada que, no final das contas, também vai desaguar no que foi a raiz do que ia virar a música rap também, porque foi lá que o Racionais sampleou, um monte de gente sampleou Tim Maia, um monte de gente sampleou também teve problema com direito autoral.
Mas o Tim Maia, essa coisa de dar o xilique um pouco, eu percebo isso, eu faço stand-up. Stand-up não é nada, no palco sou eu e um microfone, não precisa de mais nada, para acontecer um show é só ter eu e ter um microfone que acontece. E aí, às vezes, fazendo show pelo Brasil, cara, o que você quer no palco? Não, não precisa de nada, fica tranquilo. Alguma luz, alguma coisa? Não. Então, era sempre muito tranquilo. Mas, cara, se você não exigisse alguma coisinha, você chegava lá, o microfone era um pedaço solto, sem fio, não funcionava. Eu cheguei um dia num show e não tinha microfone. Aí eu falei, mas só sou eu e o microfone. Cara, mas precisava? Não dá pra, de repente, você falar...
Dá de peito?
É. E aí eu falei, então aí você entende que você precisa colocar, então no contrato precisa de um microfone marca tal.
Ô, Fábio, você falando essa parada, eu lembrei do esquema assim, os artistas, assim, os músicos, né, as bandas, sobretudo as bandas internacionais, eles têm algumas armadilhas que não é nenhuma excentricidade, mas é pra ver se, por exemplo, a produção local tá prestando atenção no rider e no documento que recebeu para fazer a montagem do camarim.
Isso é legal.
Então os caras fazem umas exigências bizarras, tipo assim, um pote com M&M's, mas só o amarelo. Saca? Que não é necessariamente porque o cara quer comer uma pá de M&M's amarelo, mas é tipo assim, se o cara chegou naquela frase e fala, mano, vocês querem um pote só com M&M's amarelo, quer dizer que ele leu o resto, entendeu?
Eu já vi um cara falando isso, que ele pede assim, um camelo. No meio do negócio, o cara falou, um camelo? Ele, não, era pra saber se tava lendo mesmo o negócio.
É isso.
Completamente surreal, né?
Fantástica essa estratégia.
Mas é muito louco, porque se você não pede um pouquinho, o que você quer no camarim? Nada. Um dia eu cheguei e falei, banheiro. Ele falou, banheiro não tem. Eu falei, mas xixi eu preciso fazer. Ah, mas você não pediu. Eu falei, bom, é que eu achei que o xixi tivesse implícito. Então precisa. Aí quando você vê, meu próximo show já tinha um contrato dizendo que eu precisava do microfone,
de banheiro,
de água. Aí você começa a colocar umas coisas. Lógico que quando vira 30 toalha cor de bege, aí você já vai perdendo um pouco a mão. Mas se você não dá um xiliquinho, as pessoas vão pra quem tá. Quem deu xilique? É o João, então vamos pro João. Porque aqui tá, Fábio tá resolvidinho aqui. Ele deu xilique, Renato não deu, deu. Então vamos pro Francisco. Então você tem que dar um xiliquinho, que é pra pessoa prestar atenção em você um pouquinho.
Mas muito da bronca do Tim Maia era o som. Ele tinha esses arranjos enormes que ele fazia, tinha um naipe de sopro lá, eram 4 ou 5 pessoas, tinha uma bateria, tinha o teclado, tinha tudo. E o arranjo que ele bolou, ele queria que suasse como estava no disco, no palco. E é difícil fazer isso. E na década de 80, principalmente, o som não era muito profissional nas casas de som do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde ele dava show. Então tem muito desse folclore. É lógico que o Tim Maia era doidão, cheirava, fumava, faltava show porque estava doidão, cheirava, que era responsável e tal, mas também tinha essa preocupação dele de fazer um bom show, da música dele suar, como o Caetano escreveu, como um som de Tim Maia, né?
Sim. Deve ser das coisas mais assustadoras do mundo você ser assim, perigosas, não assustadoras, você ser assim e as pessoas aceitarem que você é assim e ainda continuarem te chamando, porque aí a sua vida é imparável. E de fato, a tragédia, ele foi embora muito cedo, talvez um pouco por conta disso, né? Porque nada poderia parar ele. Ele virou um personagem de si mesmo, que a autodestruição estava implícita nesse personagem. É complicado, né? Você ser autodestrutivo e isso ser parte do seu charme.
É, mas era muito da personalidade dele, assim. Ele tem... Algumas poucas músicas dele são autobiográficas. E tem uma música dele que é um pouco autobiográfica, que é Ninguém Gosta de Se Sentir Só. Que ele começa falando, minha mãe sempre dizia, vai chegar o dia que você vai ficar só. Porque eu tenho um gene forte, sou um pouco abusado e com fama de brigão. Nem por isso deixo de ser gente bem e tal. Ele é o 18º filho.
É uma loucura isso? É.
E ele era super mimado pela família, assim, não tem trauma de infância, não tem nada assim que faça ele... Pô, o Tim Maia sofreu, não. Ele foi uma família de classe média, da Tijuca e tal. Sofreu por racismo, por gordofobia, claro. Sofreu por diversas outras questões. Mas ele chega ali no início do sucesso dele, pleno, e ele arruma... Isso é uma coisa que eu descobri na série também. O primeiro show dele é no Teatro da Praia. Ele faz a temporada e os últimos shows ele já falta.
É.
Que é maravilhoso. Que
maravilha. Ô, Francisco, ser rebelde assim, as pessoas gostam de gente rebelde ou só as pessoas gostam mais porque é rebelde ou é mais causador de problema mesmo?
Eu vou, como sempre, reformular um pouquinho o que o João disse.
Como sempre?
Mas eu acho que no caso do Tim Maia, era amado porque era muito autêntico e fazia parte da própria obra. De alguma maneira, as pessoas percebiam que o estilo de vida era a fonte de onde vinha a obra, e esse estilo de vida irresponsável, se a gente quiser, né, que tem um certo cálculo existencial, que é de muito gasto, pouca conservação, em alguma medida, todos nós gostaríamos de ter. Eu acho que assim, a imensa maioria de nós faz um cálculo de vida que eu chamaria de burguês, assim, que é, de fato, um cálculo histórico. O modo como a gente vive hoje, o modo como a gente lida com a nossa economia de vida, que é um modo baseado, basicamente, em juros. Assim, a gente está sempre pensando no dia de amanhã, né? Isso é um modo que, historicamente, emerge num certo momento assim, da experiência humana. Mas isso nos faz sempre, eu acho que, sentir assim, um desejo de uma outra economia de vida que seja uma economia mais próxima do Tim Maia, que não pensar no amanhã. Assim, dar tudo. Se eu pudesse, se tivesse mais alma para dar, eu daria. Assim, né? Dar tudo de ver isso. O depoimento do Nelson é muito bonito, né, esse negócio. Por que não ia ao show? Não ia ao show porque o show anterior não acabava. Que é, no fundo, o que todo mundo gostaria de fazer. Não sei vocês, eu gostaria de viver assim. Eu tenho, vou falar uma coisa aqui, eu tenho 3 filhos em parte para não fazer, entendeu? Porque se deixasse, eu gostaria de beber até.
É um amigo nosso que ele falou assim, que ele falou, eu preciso casar para não morrer.
Pois é. Não, o meu casamento, eu amo a minha mulher mesmo. Eu casei por causa dela mesmo. Mas assim, os filhos não é porque eu gosto deles, não, mentira. Mas falando sério, assim, eu acho que parte do encanto dessas figuras, o Zeca também, como você falou, né? O Tim Maia, assim, vem do fato de eles serem personagens românticos, no sentido não de romântico amoroso, no sentido de uma estética da vida, que é uma estética do excesso, é uma estética do descontrole, é uma estética do gasto, de quem não pensa no amanhã. E todos nós, em alguma medida, gostaríamos de viver assim.
Nelson Motta diz que o Tim Maia foi a pessoa mais livre que ele conheceu.
É. Ao mesmo tempo, né, Renato? Assim, eu acho que a dialética, que também torna o personagem fascinante e que também explica o porquê de nós não sermos assim, é que há aí uma dialética entre a liberdade e a morte, né?
E a prisão completa.
E a prisão. Por que o Tim Maia assim, não é exatamente um malandro? Por isso que o Tim é diferente do Zeca. O Zeca eu acho mais inscrito numa certa tradição brasileira da malandragem, que é uma forma de vida que tem a ver com o fim da escravidão e o estatuto do negro, das pessoas mulatas ali no começo da República. Não tinha trabalho. O trabalho que tinha era de péssima qualidade. Então, ser malandro ali significa como é que você pode sobreviver com alguma liberdade em uma situação social muito ruim. Né? Mas o malandro está sempre no controle, está tentando estar no controle. O Tim Maia nunca esteve no controle, nem da sua própria vida, o que torna a figura dele também simpática muito nesse sentido, né? Porque é um cara que, porra, beleza, o cara vai te dar um calote no show, mas não é porque o cara é arrogante, é porque o cara não dá conta de si mesmo, né? Tudo isso eu acho que cria empatia pela autenticidade e por essa mistura de liberdade com falta de liberdade, de controle sobre a própria vida. É um baita personagem, né? Mas... Desculpa, eu tenho uma historinha com o Tim Maia. Opa. Que é engraçado, que vale a pena contar.
Isso aí pode acabar mal.
Pode acabar mal, não. Eu era criança.
É bom, pior ainda.
E o Tim Maia... e o Tim Maia, uma época, quis ficar amigo do meu pai, Renato. Mas o meu pai é o anti-Tim Maia. Meu pai é um cara disciplinado, quase um monge, assim. E apesar de ele adorar o Tim Maia, musicalmente e pessoalmente, ele não podia ser amigo do Tim Maia.
Mas todo mundo sabe que é o João Bosco, né? Só pra explicar.
Tem gente que acha que é o Gonzaguinha. Mas é o João Bosco. E meu pai sempre foi um cara muito que dedicou a vida inteira, assim, a estar bem no próximo show. Isso sempre foi o mais importante pra vida do meu pai. Então meu pai ficava fugindo do Tim. E o Tim ficava ligando pra ele, na época tinha secretária eletrônica, o Tim deixava uns recados desaforados e tal, não sei o quê. E um dia, eu tinha uns 12, 13 anos, assim, eu atendi o telefone. E o Tim Maia não deu nem bom dia, tal, não sei o quê. Viu que era uma criança, que era filho do João Bosco, virou e falou assim: fala pro seu pai que ele tá achando que é o Michael Jackson, caralho! Isso foi minha única experiência. Desligou o telefone, a única frase que eu ouvi pessoalmente.
Do Tim Maia. O Tim Maia, então, é um bom exemplo para ser seguido, um péssimo exemplo, é um bom guia de vida.
Olha, eu diria que a música do Tim Maia é um bom exemplo.
Isso não há dúvida.
Para ser seguido, mas o Tim Maia, eu não acho que é bom exemplo nem mau exemplo, eu acho que ele é uma figura que está dentro da cultura brasileira, é um porra louca, é um maluco, é um cara que fazia o que ele queria e depois sofreu as consequências disso. Foi processado depois por muitos músicos, deixou de ser contratado por várias casas de show. No documentário mostra ele mostrando o cartaz de um show que ele fez numa escola de samba, depois ele abaixa o cartaz e fala assim: se não fosse por esses shows aqui, eu estava ferrado. Então é um cara que também sofreu, pagou o preço do ímpeto dele, do jeito dele de fazer as coisas. E ele fez muita coisa correta, assim. Só que o jeito que ele fazia as coisas, muitas vezes, ia contra. Ele abriu a primeira gravadora, a Seroma, ele editou as músicas dele. No primeiro show dele, ele levou a aparelhagem de som, ele comprou, ele investiu. Então, foi um cara que abriu muitos caminhos ali na indústria fonográfica brasileira, que são seguidos hoje, mas que fez do jeito dele. Ele não confiava em ninguém, aí ele pagava quem ele queria, sem critério nenhum. Era uma coisa que é...
Para quem está de fora, deve ser difícil acompanhar o caos.
Para mim, que loucura é essa.
Então, exemplo, assim, eu acho que eu ficaria mais com a música dele. E dando risada, eu acho, Fábio, que você vai também ver a série de um jeito muito engraçado, porque o Tim Maia tinha um timing de humor que era uma coisa de louco, cara. Ele fazia... um repórter pergunta para ele também, quando o Emicida falou que ele saiu dos Estados Unidos, ele falou: mas você foi expulso, você saiu de lá chateado? Ele falou: não, saí de lá deportado. Ele já responde na lata, assim.
Ele tem um bom de dar com a palavra rápido, né?
Tem um timing de humor maravilhoso. Ele faz as pausas nos momentos certos, ele faz o final da piada. Ele é muito engraçado. A série está muito engraçada.
É maravilhoso. Ô, Emicida, o que o Tim Maia significa na tua carreira, na tua vida, hein?
Muitas coisas, mas eu queria pegar um gancho da fala do Chico, porque tem essa coisa do malandro, do porra louca, do um parafuso a menos. E é importante mesmo que a gente pense no contexto que produziu o Tim Maia, né? Tem um disco que ele é um disco importante, mas que poucas pessoas conhecem no Brasil, que é um disco chamado Brazilian Native Songs. É muito louco, né? Porque é um disco que tem um nome em inglês. É um disco de um maestro que, se eu não me engano, a Columbia contratou esse cara para vir no Brasil. Eles trouxeram um estúdio no Brasil, na década de 20 ou de 30, se não me engano. A Fabiana Cosa, ela fez um podcast específico a respeito desse disco, sabe? E tem uma pesquisa muito bonita ali dentro. Esse disco, ele tem algumas coisas também. Esse cara, ele foi ciceroneado por alguém muito bem relacionado com o samba da época no Rio de Janeiro. Então, ele aportou lá na cidade do Rio e ele simplesmente foi levado para uma favela onde estavam tocando ali Donga, João da Baiana, Pixinguinha e mais um monte de monstro. Então, esse cara gravou uma puta sessão de vários gênios da nossa música, só que ele não sabia quem era. Então, esse disco não tem o nome dessas pessoas. E esse disco também tem uma gravação... que poucas pessoas sabem. Todo mundo acha que a primeira gravação do Cartola foi quando ele já estava coroa, mas esse disco tem o Cartola cantando com 20 e poucos anos, saca? Agora, por que eu estou falando desse disco, mano? Uma das observações a respeito disso que a pesquisa da Fabiana Cosa trouxe é que os artistas foram pagos com comida, saca? Os sambistas estavam felizes porque montaram um banquete para eles no convés do navio onde o estúdio estava montado. Então, quando você escuta eles falando sobre o que, que foi mais legal na gravação, o que, que foi importante na gravação, ninguém fala de ter sido remunerado ou ter sido respeitado enquanto artista. Todo mundo está falando, nossa, a gente comeu bastante, saca? Montaram um banquete ali, disse que comeram e dormiram, comeram até dormir, cair no chão e tal. Então é muito importante a gente ver esse contexto, que é esse contexto mesmo, a abolição da escravatura vai ser 1888, entendeu? Esses primeiros 50 anos aí do século 20, eles ainda vão ter, mano, muito, muito resquício disso. A gente encontra resquício disso até hoje. Mas é importante observar isso, e aí eu chego na sua resposta, Fábio. Eu acho que a importância do Tim Maia é meio que uma coisa meio Ariano Suassuna, assim. Sabe o João Grilo? É o João Grilo Way of Life, mano. É tipo, o cara produziu uma fresta, tá ligado? Eu não vou me adequar a esse quadrado de miséria onde estão tentando me prender. E ele fez isso com a alma, ele fez isso com a voz, ele fez isso com a música. E fazendo isso com a música, ele levantou um sol que virou um norte para a geração dele, e para a nossa geração que vinha caminhando aí depois, né, mano? Duas, três décadas depois, a gente ia nascer e esse sol continua brilhando. Tamanho é o não que esse cara disse para o lugar que era pré-estabelecido para ele, saca? Então, existe a loucura? Existe a loucura. Existem as coisas que são antiprofissionais, sobretudo na nossa perspectiva hoje? Existem. Mas eu concordo quando as pessoas falam que o Tim Maia, ele é uma força da natureza, é uma força da natureza. E, parafraseando o Brecht também, todo mundo fala que o rio é violento, mas ninguém fala das margens que oprime ele. Então, a realidade na qual o Tim Maia surgiu também não tinha muito espaço. Se ele tivesse tentado se adequar, talvez ele estivesse na fila da gravadora batendo até hoje com o disquinho embaixo do braço.
Ele sempre fala mal do rio. Ele sempre arruma um jeito. Tô brincando.
Gostei de tudo que o Luciano falou, mas assim, especialmente, a vida hoje tá profissional demais. A gente normalizou uma coisa, cara, que é louco, velho.
Como é
assim?
Quente.
Não era assim, não, cara. Anos 60, anos 70. Uma figura, por exemplo, como Vinícius de Moraes, não existiria hoje.
Mas nem tanto céu, nem tanta terra. Hã? Também. Nem Hã? Tanto céu, nem tanta terra.
Mas tá a terra
demais. Tá a terra demais, é verdade. É verdade.
Terra demais. É muito, muito
profissional. Mas acho que perde a graça, que perde um
Eu
pouco
acho que é
da graciosidade
uma...
até...
Eu acho que perde a indeterminação, perde o acaso, perde uma margem de liberdade. A gente tá, cara, a gente tá com um negócio imperativo da produtividade, do trabalho, do cumprimento de horas. E cada vez mais horas, a promessa moderna de emancipação do trabalho via tecnologia, isso virou o contrário, Fábio. A gente nunca trabalhou tanto. tem que trabalhar menos. E olha que eu não trabalho muito. E olha que eu não trabalho muito. Eu sou muito privilegiado, não trabalho muito.
Eu gostei muito.
O meu trabalho é um trabalho de autorrealização. Não estou falando em nome próprio, não. Estou falando das pessoas que têm bullshit jobs, trabalhos de merda, como diz o David Graeber, assim. É um inferno. Uma humanidade tem que caminhar no sentido de as pessoas terem mais autorrealização, mais tempo livre. Nesse sentido, também o Tim Maia, o que o Emicida estava falando, né? Assim, é uma luta contra um certo papel social que é relegado, sobretudo, às pessoas que são socialmente subalternizadas, que é um trabalho alienante de muitas horas. Então, é uma figura complexa. Que a questão da liberdade está muito em jogo ali, né?
João, você se dá bem com o Tim
Maia? Voto com o relator, referido e dou fé. Para mim, o homem disse tudo.
Eu acho que o João não ia se dar bem com o Tim Maia.
Cara, poderia ser muito bem ou muito mal, né? Porque esse tipo de gente... que fala tudo na cara, que tem muito... Porque eu acho que quando você estava falando do exemplo, Tim Maia é um exemplo? É, de coragem, de pioneirismo, de talento, de vocação, porque era um sujeito, né, que tinha vocação, ele é isso. É um cara que, segundo o documentário, quando ele conta, que botaram ele na escola de violão, e ele foi para cima do violão e foi atrás e tal. Essa gente, quando implica contigo, é chato também, né? Eu vi outro dia ele falando do Zé Maurício Macline, que era o dono do prêmio Sharp, que era um prêmio de uma importância muito expressiva na música. E ele vai falando ali, e aí eu ouço muito o que você disse da autossabotagem. Ele está falando de um sujeito que era dono do maior festival lá de música do Brasil e ele zoando o Zé Maurício. Falando, não vou tocar do jeito que ele quer, não, pô. Não é só porque ele paga que eu vou contar, mas adoro você, hein, Zé. Adoro você, é maravilhoso. Mas não vou ficar, porra, só que ele quer cantar junto, ele quer fazer o arranjo, ele quer pagar tudo, ele quer... Calma, mas Zé, te adoro. Então, se ele pegasse o teu pé, se ele implicasse e imagino, eu não conheci, né? A caretice, essas coisas, deviam incomodar muita gente, muito ele. Eu faço um paralelo com um pouco do meu pai. O meu pai, que era um jornalista chamado Tarso Castro, para quem não sabe, também era um sujeito que é comentado hoje em dia um pouco como o Tim Maia. Guardado as devidas proporções, o Tim Maia é uma pessoa muito mais popular que o meu pai. Meu pai é um jornalista. Mas me dá um pouco de tristeza ouvir falarem tanto do meu pai como do Tim Maia pelo viés da loucura, da irresponsabilidade. Ninguém vira Tim Maia, assim como ninguém vira Tarso de Castro, sendo só louco. Então, acho que tem um pouquinho de falta de sensibilidade nesse discurso aí. Então, muito bonito o seu trabalho trazer o Tim Maia louco, espontâneo e tal, mas o Tim Maia é talentoso como poucos. O Tim Maia que mudou a vida de pessoas como o Emicida, que já me falou 20 mil vezes do Tim Maia. O Tim Maia que fez hinos que são tocados no dia 31 de dezembro de certas pessoas. O Tim Maia que teve a importância que ele teve durante o pouco tempo que ele teve de vida aqui na Terra junto com a gente. Então, acho muito...
Desculpa, não. Achei que você tinha...
Não. Então, parabéns pelo trabalho, porque você mostra isso de maneira linda, delicada, e sem puxação de saco, verdadeira. Então, parabéns pelo trabalho.
Tá lá no Globoplay, minha gente. A série Vale Tudo com o Tim Maia. Já está disponível no Globoplay. Eu quero agradecer, Renato, sua presença.
Eu quero agradecer a vocês também. Fico feliz da série ter tocado você desse jeito, porque é o que a gente queria, trazer o talento do Tim Maia para primeiro plano. Fico feliz do Francisco ter lembrado dos outros filmes
cara,
também.
Cara, parabéns pela obra. Você tem uma contribuição à canção.
São 70 anos de vida, porque ele está muito conservadinho.
E quero...
Tá bem. Está contribuindo bem.
Vou fazer um curso de documentário agora, em novembro.
Não, você já está fazendo documentário bem. Ah, você diz dá.
Vai dar esse curso.
Quem quiser já se inscrever, eu abri um site renatoterra.com.br.
Legal.
E aí, quando chegar novembro, quem entrar primeiro ali já vai...
Boa. Ter
maravilhoso.
Mais informações em primeiro lugar.
Terra.com.br. Obrigado mais uma
Obrigado,
vez.
Fábio. Obrigado, Arrasou. Gente. Obrigado.
Na volta, a gente fala sobre prioridades. Você trata como prioridade quem te trata como segunda opção ou só funciona à base da reciprocidade? verdade.
Mais ou menos, porque o MC...
Calma, João. Guarda pro bloco. Prioriza a gente. Que... Prioriza a gente na hashtag Papo de Segunda GT, que a gente já volta. Ainda bem que eu não sou solteiro, eu ia ficar chateado com o João, você viu?
Por quê?
Porque todo dia tem mais possibilidade, mais levanta o peso. E aí fala coisas
isso é
um, bonitas.
Sabe o que é isso aí, Fábio? Isso é um boto.
Como assim?
É o boto, não tem o boto que rouba as mulheres lá na beira do Rio Norte? Esse, o João, ele é um boto.
O boto é cheio de filho, hein, MC? Espalhado.
A gente está por descobrir.
Olha, eu não sou de falar essas coisas, Leandro, mas eu gostaria de dizer que Gilberto Gil, não sei se você conhece, é um compositor importante para...
Chegou aí até a me assistir, lá no Teatro Casagrande.
Ele fez uma música que ele me cita e nessa música ele me chama de Oboto.
E você está chamando a Emicida de plagiador.
A carinha dele.
O João é o Richelli de hoje. Pelo Gilberto Gil?
Eu fui chamar uma música chamada Afogamento. Obrigado, Brasil. É isso.
Você é o Boto?
Eu sou o Boto.
Eu adoro essa música. Eu não sabia que você é o Boto. Agora eu vou cantar ela diferente.
Exatamente. Canta com a intenção do João Vicente na tua boca.
E o Fábio foi citado na música Tigresa, viu, Emicida? Tigresa é pro Fábio.
Eu sou a loura do Tchan. Se me deixar, eu...
Eu tenho tantas perguntas, desculpa a gente sair do assunto, mas tantas perguntas pro Emicida. Primeiro, onde ele tá que
Por
tem
que
essas
que
roupas?
Tá nesse guarda-roupa?
Segundo, essas roupas de quem são? Terceiro, que movimento de câmera é esse? Tem alguém filmando você? Que ele vai pro lado, a câmera vai, vocês não estão achando isso incrível?
Deixa eu ver, vai pro ladinho.
Olha
lá, ela vai.
Nossa! É verdade mesmo.
É, pô.
Mano, eu acho que... Não, não vou falar qual é o equipamento pra não fazer essa propaganda de graça, mas acho que é do aparelho.
É do aparelho.
Olha isso.
Mas o mais importante é a câmera me impressiona menos. Me impressiona mais esse armário.
Tu não filmou com isso na pandemia, não? Que tinha direção remota? Não, é aquela bichinha lá. Eu esqueci o nome dela também.
Esse armário
não é, mano.
Não é, não?
Não é, não.
São roupas suas.
Não, esse armário
é
de um camarada meu. Que eu vim aqui porque a conexão da internet dele tá melhor do que a minha.
Mas no armário?
Mas, pô, a melhor conexão é dentro do armário do moço?
Irmão, tá melhor. Se fosse no banheiro, era lá que eu estaria pra poder falar com
ele
vocês.
Tinha que, no mínimo, a cada bloco tá com...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Uma jaqueta diferente, era o mínimo que você podia proporcionar.
Então, peraí. Isabela, mete um comercial que eu
vou. Olha aqui, ó, não sei se vocês notaram, mas semana passada, nosso querido Emicida faltou. Hoje ele tá remoto lá dos Estados Unidos. E aí eu me pergunto, que lugar será que a gente ocupa no coração de Emicida? Será que ele nos dá o devido valor, João?
Acho que não. É pra eu começar?
É, não só pra... Quer engatar já?
Não, assim, é óbvio que não, né? O Emicida, ele trata a gente como a última... Bom, enfim, eu posso falar, assim, o Emicida... Vamos falar sobre o Emicida. O Emicida. Eu posso te absolver do que você acha sobre si como amigo. É mentira, você dá atenção aos seus amigos, mas você tem muitas prioridades. Então você bota seus amigos nas prioridades, mas o tempo que você divide para trabalhar e para fazer isso e aquilo, o tempo fica talvez menor, mas eu me sinto absolutamente prioridade na sua vida.
Mesmo?
Você me liga para perguntar como eu tô no meio da semana.
Verdade.
Então isso é botar como prioridade. O Francisco, ele me coloca em prioridade, porque eu sei, quando ele sai do programa, ele quer falar mal de vocês, ele manda pra mim.
É isso.
Então eu sei que isso é prioridade. Agora, o Emicida eu também já entendi que eu sou da segunda linha da prioridade da vida dele.
Tem um primeiro escalão.
Não, aí é que tá. Não há um primeiro escalão.
todo mundo na vida do Emicida tá em segundo escalão de prioridade. Por isso eu me sinto satisfeito.
Ah, entendi.
Ele não tem uma prioridade na vida. A prioridade na vida talvez seja ele, a horta.
A Marina, as crianças.
Mas amigo é todo mundo meio igual ali. A gente fica ali num sopadinho afetivo. Eu, Jamelão, Júlio, os pessoal lá de Cachoeira. Todo mundo tá ali, mas a gente tá ali mendigando essa goteira afetiva. Mas a gente tá ali, a gente tá vivendo, não é isso? Afinal, como diz o outro... Quem vive de gota, goteira é uma vida inteira.
O Emicida vive uma bigamia involuntária. Ele tem a Marina e o João, só que ele não contratou isso pra vida. Acabou com
o Emicida. Mas você tem 30 Chico, segundos pra tréplica.
Não, eu queria muito conseguir traduzir em palavras a tensão que o João Vicente consegue me plantar quando ele começa a falar da nossa relação. É impressionante, assim. Sério, eu tava aqui agora falando com a Marina, né, mano? Aí, deu uma faisquinha ali de um negócio, mas é tudo tranquilo com a Marina. Tipo assim, não, beleza, daqui a pouco já resolveu. Agora com o João Vicente, eu tô aqui de verdade, nesse momento, ao vivo, na frente do Brasil inteiro, pensando, mano, como eu vou provar pra ele que eu gosto dele?
Mas ele entra na nossa
basicamente,
mente, ele faz isso.
Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, se o telefone não tocar, sou eu.
Ó, inspirado nesse abandono e movidos pelo nosso rancor, a gente vai debater um dos lemas atuais do cultismo de internet. Afaste-se das pessoas para quem você não é prioridade. Você já tratou como prioridade quem te trata com o banco de reservas? Dá pra ter sempre igualdade de atenção nas relações? Desabafa na hashtag Papo de Segundo, gente. Essa frase, não trate como prioridade quem te trata com opção, é um clichê praticável, Francisco. A gente escolhe a prioridade que vai dar pros nossos relacionamentos.
Só modernizando a frase, é a frase que eu digo pro Emicida. Não trate como feed quem te trata como story.
Maravilhoso. Cara, eu acho que nas relações de amor... não é praticável. Nas relações de família, também não é praticável. Nas relações de amizade, é praticável, a menos que, como vimos, você esteja numa relação de amizade com o João Vicente, que é uma coisa muito específica e que não pode ser, portanto, exemplar de relações de amizade. Mas por quê? Porque nas relações de amor e nas relações de família, quem comanda é muito mais o inconsciente. O inconsciente é o impraticável, por definição. O inconsciente é o campo do não racional, da não escolha voluntária. Você tem muito pouca margem no inconsciente. O inconsciente ele é um lugar, de certa maneira, apertado, porque você é muito determinado. A relação de amizade, eu penso ela muito, para usar a metáfora arquitetônica, como um vão livre. Pensa no MASP. Um vão livre. Você pode se mover, você tem mais espaço... para se mover.
Obrigado por citar São Paulo, cara. Obrigado.
Eu esqueci que você estava presente, senão não teria feito isso. Pode ser o Man também.
Pois é.
Aqui do Rio. Tem uma longa tradição na filosofia de pensar o seu pensamento da amizade. Talvez comece com Aristóteles, que tem um livrinho.
Coisa boba.
Chamado Ética e Nicômaco. Tem um capítulo importante sobre a amizade. E onde ele define, ele pensa a amizade a partir de uma perspectiva muito racional. Para o Aristóteles, as amizades são tão mais nobres quanto mais elas forem orientadas por afinidades morais, pelo campo da virtude, assim. E são tão mais baixas quanto mais forem orientadas por interesses. Mas, enfim, a amizade é ali definida pela escolha racional. No amor é impossível, né? Uma relação amorosa ela é determinada pelo seu inconsciente. Se você se apaixonou por alguém...
Na melhor das hipóteses, né, Francisco?
Que vai te tratar mal, você não tem o que fazer, velho. O que você vai fazer?
Se apaixonou.
Se apaixonou,
então... Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Olha aí. E já era. E família também, né? Se você... Família, no amor, você é orientado pelo inconsciente, por escolhas inconscientes. A família, quem comanda muito é a culpa. Então, são relações que você não tem muito o que fazer. Mas acho que a amizade... Viu, João? A gente deveria preservar um certo espaço que ela nos deixa.
Joãozinho.
A amizade nem sempre é...
E quem há de negar que essa lhe é superior.
É, né? Verdade. Fala pra mim.
é assim também na vida. A vida é assim, a gente coloca em primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. É normal isso ou não? A gente tinha que tratar todo mundo como primeiro mesmo?
Não, é impossível. Mas o que eu acho que a gente fala muito aqui, Francisco, enfim, que aprende muito comigo, a gente fala muito sobre o reconhecimento, né? Que a gente vive... Reconhecimento é uma coisa que causa muito... É muito necessário para a existência da pessoa o reconhecimento. E quando não há o reconhecimento, você pode ter as reações mais violentas, mais sofridas, vindas de um ser humano que é rejeitado. Eu sou uma pessoa que sofro muito se eu sou rejeitado. Acho que todo mundo. Mas quando você é rejeitado, não é reconhecido por uma pessoa a quem você concedeu amor, a quem você deu atenção, a quem você... deu tempo, né? Empregou tempo naquela relação, eu acho que aí dói mais ainda. Porque você dá essas coisas que eu listei agora, enfim, você está empenhando energia e você quer, aí, me desculpe você que fala que faz o bem sem esperar nada em troca. Foda-se, eu não faço. Eu espero coisas em troca. Eu espero.
Eu também. Mas tem gente que não é assim, você não acha, não?
Eu acho que é mentira. Eu acho que são preguiçosos em cobrar.
Isso, cara? Não fala um negócio desse.
Eu acho. Não, porque, assim, o mínimo que você espera de alguém que você deu carinho é carinho de volta. E eu acho que também a expectativa é a mãe da frustração, como a gente sabe. Então, assim, a gente vai andando de passinho em passinho. Taco tinha a bolinha vermelha. Ah, devolveu? Ótimo. Então o taco tinha a bolinha roxa. Devolveu. E a gente vai assim. Óbvio que não é sempre que esse retorno...
Eu sou tão apavorado que eu devolvi a bolinha invisível. Por via das dúvidas, eu joguei de volta. Eu falei, sei lá.
Esse é o nível
vai
de tensão.
Eu devolvi e joguei outra aqui embaixo. Que susto.
Ai, vocês fazem de mim um personagem bobo. Mas o que eu... Óbvio que você não pode também ser tão rígido ao ponto de você achar que a bolinha vermelha tem que ser... Tem que ser devolvida na hora que você quer, no formato que você quer. Talvez nem da cor, nem seja a bolinha vermelha. Mas uma amarelinha dá pra jogar.
Tem que voltar uma bolinha.
Tem que voltar uma bolinha. E isso é com um cachorro, com um bebê, com qualquer tipo de ser vivo, a gente quer ser reconhecido. Então, quando a gente dá reconhecimento e não recebe em troca, eu, que não sou essa pessoa maravilhosa que são todos vocês que estão em casa, você, senhora amiga do Emicida, que faz o bem sem olhar a quem, faz o bem sem esperar nada em troca, eu me ressinto. E aí é bom também, porque aí você coloca a pessoa no lugar que ela merece, que é embaixo da primeira linha, do front row, quer dizer, da primeira fila do espetáculo da sua vida. Fala, Francisco.
Eu queria saber se o Fábio é assim também. Eu sou assim também.
Como?
Assim.
Ah, espera a coisa em troca.
É, e eu me sinto mesquinho.
Não.
Por ser assim.
Não. Mas quem é a pessoa que recebeu o teu carinho e não dá de volta? Filha da puta.
Mas eu sou mais... Mas acho que você também, né? Assim, quanto mais a relação é importante, mais eu sou assim. As relações menos importantes, eu tenho muito mais margem pra não me sentir assim. Então, assim, se eu dei mais que o outro, mas o outro não é muito importante pra mim, eu posso admirar a pessoa, mas não é muito importante pra mim. Eu não sofro.
Mas é quando, você, quando é importante.
Mas quando é importante,
e a gente
eu
sabe,
sofro e
eu e Francisco, por exemplo, temos uma relação que a gente construiu, da qual eu tenho muito orgulho, que a gente sabe o que o outro precisa, e isso é uma forma maior e mais fundamental de carinho. É você saber que, pô, eu sei que o Francisco isso pode deixar ele desconfortável. Eu não vou fazer. Eu não preciso ser esse vômito de eu mesmo em cima de todas as pessoas. Você cuidar da pessoa, saber o que a pessoa precisa para se sentir feliz e saber o que você não deve fazer, também é forma de carinho e cuidado. Então você deve ser cuidadoso nesse nível com os seus amigos. E Emicida, que caga para todo mundo, o que você acha sobre amizade?
Emicida, eu quero...
Acho muito legal.
Você já... como é que você lida quando você é colocado em plano B, sei lá, num relacionamento, num romance, num relacionamento...
Ele é seguro.
Ou num festival, quando... Como é que você lida com isso?
Todo mundo é colocado em plano B em alguma situação, mano. Não é que eu não ligo, eu não tenho tipo, mas eu não fico perseguindo as pessoas por causa disso, mano. Tá, por quê? Às vezes eu me faço uma pergunta que é a seguinte. se eu começar a encher o saco dessa pessoa pra ela lembrar de mim, eu também quero dar esse tempo aí.
Vale.
Sacou? Porque eu tenho um apreço pelo meu tempo, assim, eu realmente valorizo muito meu tempo, sabe? Mais que meu dinheiro, inclusive, porque o tempo não volta, saca? Dinheiro você faz um corre e você consegue recuperar, agora tempo, mano, ele só vai. Então, quando eu penso nessa coisa de encher o saco dos outros e os outros encher meu saco no sentido, mas aqui no bom sentido, sabe? Na coisa de uma relação bacana, eu também não acho que a parada seja pressionar os outros para que eu seja lembrado, não. É, tem um amigo meu que ele fala um bagulho que é bonito pra caramba, ele fala que vencer é ser lembrado sem forçar a barra, tá ligado? Eu dou um salve nos meus camaradas quando eu encontro com eles. Quando eu não encontro com eles, eles sabem que elas estão no meu coração. E, mano, eu tenho uma coisa que é aleatória. Às vezes, do nada, inclusive, seu João, às vezes eu mando uma mensagem do nada também, sobre um assunto aleatório que não tem nada a ver, que é só pra estabelecer um contato, pra falar, ó, precisar, o pai tá aqui, hein? Ó, mas não enche muito meu saco também, não. É meu jeito de fazer a manutenção da amizade, entendeu? Mas eu entendo que todo mundo tá super atribulado, cheio de coisa, fazendo com a cabeça em 1 milhão de responsabilidade, e eu também não quero ser mais um problema ali de ficar, vamos fazer isso, vamos fazer no tempo. Quando nós tiver tempo ali, nós encontrar essa oportunidade, ela vai acontecer, isso vai nascer, e a gente vai ser feliz e sem, você não tá me ligando, você não isso, você não aquilo, porque eu acho que é mais uma pressão, e pressão a gente já tem pra caramba, entendeu? E por último, eu gostaria de dizer que isso aí sou eu, gente. Eu até queria ser diferente às vezes, mas sou eu e não tem nada a ver com sentimento negativo, saca? Pode ver, as pessoas que eu fico 20 anos sem falar, eu encontro com elas como se eu falo com elas como se eu tivesse encontrado ontem.
Tem uma coisa de você também saber quem você é na escala Richter, sua, pessoal e dos outros. Eu vejo gente falando assim, pô, Francisco chamou o João... E não me chamou... Peraí, mas o Francisco encontra com o João toda semana. Por isso que ele chamou o João. Ele não te chamou porque você não tá lá. Então é também...
Eu vou te falar, Fábio. Esses dois vivem de trelelê mesmo. Né? Não, mas tem... Eu queria levantar isso aí.
Um amigo meu falou, mas eu não fui... Vamos na festa tal? Ele falou, mas eu não fui convidado. Eu falei, mas você mora em São Paulo. A pessoa não sabe que você tá no Rio. As pessoas vão ficando de uma tipo, tudo bem. Por que que não me chamou? Porque você mora em outro estado.
Não, mas até mesmo, assim, eu falei do negócio num show, num evento, ser colocado num lugar, você saber o seu tamanho, pros dois lados, saber que você também não é tão pequeno, que você tem um tamanho, mas você não poder achar, não, eu sou o principal. Eu acho que essa falta de noção de aonde você tá, ainda mais pensando, por exemplo, em carreira artística, é a vida, não, assim. Tem dia que você tá lá em cima.
Mas
tem...
isso aí só existe no palco, você não acha?
Como é que é? Como é que é?
Eu acho que isso aí só existe no palco, mano. Uma vez meu camarada, a gente ia num show e ele falou exatamente essa parada que o João lembrou aí. E ele falou, mas eu não fui convidado. Tá ligado? Eu falei, lembra quando nós fomos no show do Jurassic 5, que é uma banda que a gente gostava? Aí ele falou, lembro, foi foda. Eu falei pra ele, os caras chamou nós? Não, a gente foi porque a gente gostava de música, não foi? Foi. Então pronto, mano, continua fazendo as coisas porque você gosta de música. Às vezes você tem que lembrar as pessoas que, mano, você vai nos lugares porque você gosta de música, não porque você quer ser visto, não porque você quer, as pessoas precisam me fotografar, nem nada do tipo. Aí eu te pergunto, essa coisa que você falou, você não acha que tem muito do palco, essa consciência? Eu, pelo menos, eu emprego isso no palco, emprego isso no estúdio. Mas na vida, mano, eu sou operário da música, tá ligado, mano? Eu valho igual a maquiadora, a camareira. Saiu do palco, é que nem se eu pendurasse o Emicida no canto.
Não, isso sim, mas eu tô dizendo assim, o tamanho do artista. Não dá pra eu chamar hoje o Emicida e colocar ele pra fazer um showzinho pra 50 pessoas aqui se tem o palco principal pra 1.000. Hoje você bota o Emicida no palco pra 1.000, porque o Emicida
tá
nesse tamanho. Não,
você bota pra 100.000.
Sim, porque o Emicida...
Ah, mas tem quem tenta, viu, Fábio?
É isso que eu tô falando. Você também tem que saber o momento que você fala, não, agora eu faço um show aqui pra 1.000. E tem um momento da carreira que você fala, não, agora eu vou fazer aqui pra 100zinho, porque aqui é onde eu tô me dando. Você saber esse tamanho também é importante pra você... E se colocar, se posicionar e até por lutar para baixo ou para cima, o que, que você precisa. E aí, se dar conta do lugar que você está também pode ser difícil. Como lidar? Como você percebe em que lugar do pódio você está? Como é que faz para perceber, Francisco, que se você está sendo colocado em segundo plano ou não? E como e reagir a isso com surpresa? É porque você não tem conhecimento mesmo do que está acontecendo com você mesmo?
Eu fico muito espantado hoje em dia quando, por exemplo, esse conceito de ghosting, por exemplo, assim, que pressupõe um pouco... Um pouco, tá? Tem forma diferente
de ghosting. Quer explicar o conceito de ghosting rapidinho? Porque não...
É, eu nem sei se eu vou ser capaz, assim, mas ghosting, até onde eu entendo, assim, é quando você está numa relação...
Não relação estabelecida, mas
uma relação...
Uma troca de...
Mais estabelecida, né?
Não necessariamente. Não necessariamente. Pode estar só flertando.
Pode estar só flertando.
Aí pegou uma vez ou outra.
E a pessoa desaparece. A pessoa não dá notícias explícitas da sua situação afetiva e do que espera da outra, do que espera da relação. Eu fico muito surpreso, que tem um pouco uma premissa aí, nesse conceito, assim, de que as pessoas não são capazes de detectar signos implícitos. Eu acho impressionante isso, assim. Porque, para mim, assim, é tudo tão completamente evidente. Pode ser que eu tenha uma deformação de ofício, que eu dedico a minha vida a identificar as manifestações das coisas, inclusive das pessoas, o que me torna a pessoa muito insuportável em relações muito próximas, assim. Isso realmente é uma coisa insuportável, porque eu vivo disso, assim. Mas, pô, pelo amor de Deus, cara, como é que você detecta que você não é prioridade para uma pessoa? Eu tenho dificuldade de aceitar essa pergunta. Mas, de novo, parece que eu tô falando mal
do... tá falando mal do Fábio.
Não, eu tô falando mal da cultura contemporânea.
Claro, mas...
Que o Fábio, às vezes, é porta-voz. Pra me colocar nesse personagem mal-humorado, entendeu?
Eu concordo com você.
É fácil, velho. Tá em tudo.
É, eu vou reformular melhor um pouquinho o que ele acabou de falar.
Cara, mas ele tava terminando de falar.
Vai. Você
falou, é muito fácil.
É muito fácil. Tá em tudo. Tá em tudo. Tá no tempo dedicado. Tá na qualidade dos afetos. Tá na questão sexual, na intensidade sexual, na entrega sexual, se for uma relação de natureza sexual. Eu inverteria a pergunta, assim, como é que você não é capaz de perceber que lugar você ocupa na hierarquia afetiva de alguém? Eu acho que o tempo todo tão claro, mesmo que a pessoa... Desculpa, João.
Não, vai.
Mesmo que a pessoa não seja capaz de formular explicitamente. E aí, só para terminar o negócio do ghosting, assim, porque esses dias eu encontrei a Carolina Raimundi. Lembra da Carolina? Esteve aqui.
Grande Carolina.
A Carolina, adorável. Tá? A Carolina me encontrou e falou, poxa, aquele dia que eu tive no programa, não, eu não estou cometendo nenhuma indiscrição aqui. Aquele dia que eu tive no programa, você questionou um pouco assim, se o ghosting deveria entrar no hall desse glossário de poder e de abuso que existe hoje. Então, ela falou, na hora eu estranhei aquilo, então depois eu pensei, achei que você tem razão, a não ser em formas mais ostensivas ou violentas do ghosting, no que ela também tem razão, né?
Você queria falar que você tinha razão.
Não, mas o que você está falando... Não, mas eu concordo... Eu concordo.
Isso é um problema de amizade quando vai ficando...
Mas eu concordo muito com o que o Francisco está dizendo no sentido de... Não, de aí não entrou minha mulher, não romântico, não nada. Dos signos, você, que eu usei a bolinha, é só você entender que eu dou um passo e você dá outro. E não entender isso é ou falta de escuta ou auto-enganação. Eu quero muito acreditar que o Francisco tem interesse em mim. Eu tenho uma história tristíssima. Logo que eu comecei a ter amigos, era mais velho, assim, eu tinha uns 14 anos, eu comecei a ter uma turma e tal. Eu fiquei amigo de um pessoal que o Francisco conhece bem. E aí... Um deles, eu fiquei completamente encantado, todos, mas um deles especialmente, que era um cara meio, meio cool guy, assim, eu fiquei, caraca, esse cara é muito legal, aí a gente foi fazer uma viagem, eu fui com a família dele fazer uma viagem, e no dia que voltou da viagem, a gente parou na casa dele, que era ali no Leblon, a gente foi comer um lanche no Bebê Lanches. E quando ele terminou de comer, pagou, não sei o quê, eu falei assim, e hoje mais tarde, vamos fazer o quê? Quer dizer, eu tinha já viajado, aí eu tinha ido comer. O carentão falou, e eu vi no olho dele que ele fez um.
Pelo amor de Deus.
Aí eu senti, mas eu falei, não, é bobagem minha. Ele não me atendeu durante 4 meses.
É lógico.
Porque ele se sentiu sufocado. Sugado, é. Sufocado. Eu só queria ser amigo, mas ele tinha também o... Ele tinha o direito de não querer ser amigo naquela intensidade. Eu entendi, fui educado. Na... Sofri como um término de namoro. Eu me lembro que eu fiquei... Caraca, eu fui demais, eu pesei na dele. Eu me lembro dessa criança deitada na cama.
Você, você consideraria, você não, mas o fato de que num comportamento como esse... O fato que um comportamento como esse seja passível de ser moralmente condenado, como se a pessoa que faz isso estivesse fazendo alguma coisa moralmente inaceitável, que estabelece alguma forma de relação violenta com o outro, eu não concordo. Aí, de novo, voltando à questão da Carol Raimundi, assim, ela me contou, tem casos de ghosting que são inacreditáveis, porque um homem é casado com a mulher...
É bom, mas daí é outra história.
E tem filho, não sei o quê, e de repente o cara desaparece, velho. Não estou falando disso, mas estou falando de casos assim...
É, uma coisa mais ali, uma
coisa mais
sutil
e que, de repente, eu me sentiria como esse amigo do João, assim, pô, viajei com você, velho, bebê lanche, tu me fala... Eu ia dar esse olhar e eu não ia atender por 6 meses e me considero no direito de fazer isso. Pô, se alguém fizesse isso comigo, eu ia fazer como você.
Não, e outra coisa, falta de escuta minha, que não pensou, porra... Cara, eu já viajei, não precisa... Vamos dar uns passinhos, vamos ver o que...
Ó, na volta tem o fim do mundo. Como é que você agiria se soubesse que o mundo acabaria mês que vem? Libertação ou desespero? Alardeia lá na hashtag Papo do Segundo Jeito. E no próximo dia 16, estreia a série de comédia Família Paraíso, com Leandro Hassum, Cacau Protásio, Paulinho Serra, Viviane Araújo. É o elenco, coisa chique, coisa maravilhosa. Todo domingo à tarde na Globo. Olha um trechinho aí.
Sabe aquele lugar que você chega do nada, mas logo se encontra?
R$300 a hora a aula.
E cadê ele? Opa! Olá, tudo bem, gente? Muito prazer. Eu sou Leleco, professor de hidroginástica de vocês. Um alongou. De cara, eu já encontrei um emprego, um lar, uma família. Eu sou um cara que cumpro com tudo que eu prometo. E até, quem sabe, um grande amor da minha vida, né? Não é um verdadeiro paraíso. Só tem uma coisa de que eu tô fugindo, sabe o quê?
Bonitão você.
Confusão.
Eu não tenho aonde dormir.
Só tem um lugar que você pode ficar.
É numa cama que tá sobrando no quarto da Shirley.
Dia 16.
Não tô confiando nesse cara. Você confia nele?
Relaxa, seu Machadinho. O que podia dar errado?
Meu Deus!
Vem, seu Machadinho, corre!
Seja bem-vindo à Casa de Rebouso Família Paraíso.
Pra comemorar, bora voltar pra piscina! Olá!
Nova série de humor da Globo nas suas tardes de domingo.
Voltamos com o Papo de Segunda. Vocês viram que semana passada a NASA lançou a sonda contra um asteroide para desviar a rota dele? Claro, foi só um exercício para entender se dá para evitar a catástrofe. Então a gente vai agora debater esse nosso medo do fim de tudo. Como é que você imagina o fim do mundo? Você tem estoque de água, sardinha, latado, papel higiênico para um desastre? Ou se o mundo for acabar, você vai mais é curtir os últimos dias? Profetiza lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tem gente já falando aqui no Twitter, achei interessante, ó. Aqui, ó, pessoal, se o mundo acabasse agora, a Vá Coelho. Muito sexo regado a inúmeros dry martinis para comemorar o fim do mundo.
Quem é ela?
Adorei. Vá Coelho.
Ah, vamos junto. Eu tô nessa. Para mim, a ideia era essa mesmo.
Mas já a Ana fala, ia curtir as pessoas que amo como se não houvesse amanhã.
Ah, isso também.
Aí tem aqui, ó. O mundo vai acabar em um mês? Para mim, é libertação, festa todo dia, mas com reservas. Vai que não acaba. A gente não acredita, o brasileiro não acredita assim,
não. Você é desconfiado.
E a Denise, que é mais do meu time, se o fim do mundo estiver próximo, eu paro com a dieta, com os exercícios físicos e vou morrer lá na beira da praia.
Gente, mas eu concordei com todo mundo.
Tá concordando com todo mundo, né? O Rafael Cose é um sobrevivencialista, ou melhor, um preparador.
O que é isso?
Hein, eu vou te falar agora o que é. Ele é desses que tem tudo já organizadinho pra quando chegar o apocalipse. Ele vai explicar pra gente, inclusive, a diferença entre sobrevivencialista e preparadores. Olha aí.
Muito se fala sobre a diferença entre sobrevivencialismo e preparação. O sobrevivencialismo, ele se baseia mais no, na cultura de você... sobreviver, por assim dizer, com o mínimo de recursos possíveis. Já o preparador, ele é aquele que estoca alimentos, estoca recursos, e ele vai tentar reunir o máximo de recursos no meio dele para sobreviver. A preparação não é só para o fim do mundo. A gente tem que tentar focar em ameaças mais reais. Por exemplo, se você vive em uma região que existe, que tem uma represa, como aconteceu em Brumadinho, você tem que se preparar para aquilo ali. Ou se você vive em uma região que tem enchentes, a ameaça mais real, mais provável ali é que uma enchente possa inundar a sua casa e você possa perder tudo. Então você tem que se preparar para ameaças mais reais. O item zero dos preparadores, que é a bugout bag. Bugout bag é a mochila de fuga, no caso, é uma mochila que é um kit, né, na verdade, que contém todos os itens para sua preparação que você precisa para sobreviver durante 72 horas, no mínimo. Então a bugout bag ela tem que ter os itens essenciais para sobrevivência. É água, fogo, alimento, abrigo, defesa, navegação, que pode incluir uma bússola, lanterna, etc. Né? Muita gente até por desconhecer, né, um pouco sobre o tema, pede para entrar para o grupo para se proteger, por exemplo, de um apocalipse zumbi. Né? Pergunta qual seria a chance de um apocalipse zumbi ou a chance de um meteoro cair na Terra. Nada é impossível, mas muita coisa é improvável. Então a gente tenta mostrar para a pessoa que aquilo ali não é assim, não é dessa forma que pode acontecer. Olha ao seu redor, pode ter que tenha mais coisas ali que você precisa se preocupar mais do que um possível apocalipse zumbi. É o exemplo aí do Covid. Ninguém imaginava que uma noticiazinha vindo de Wuhan em 2019 impediria você de trabalhar, você perderia o seu comércio. Ninguém imaginaria isso. E tá aí, aconteceu. E se aconteceu, vai acontecer de novo.
Cara, eu amo, porque assim, Rafael, adorei suas coisas todas. Essa mochila eu tenho, inclusive, uma levei pro Rock in Rio. Mas eu sempre...
Difícil sobreviver no Rock in Rio.
Mas as pessoas... Olha lá, esse negócio.
Mano, assim, o mano falando de apocalipse, zumbi, pandemia, meteoro, inclusive eu tenho, levei pro Rock in Rio.
Pra mim é a mesma coisa, pra mim é idêntico.
Agora, eu sempre imagino pessoas como o Rafael, que são pessoas, né, que focam em um cenário específico, ele no apocalipse zumbi ou numa tragédia grande, ele pensando assim... Quando der a merda, pensando, minha gente, cadê a mochilinha de vocês? Eu, pelo amor de Deus, Rafael, uma garrafa d'água, ele não tem. O maluco aqui vai guardar todas pra ele. Parabéns, Rafael, pelo foco.
Você sabe que a Annalisa faz um pouco isso comigo?
O quê?
Porque a Annalisa, minha conge, ela é... Ou vou falar isso, eu vou ter problema.
Não, segura. Quer respirar?
Mas você viu que tinha uma Annalisa aqui? Ela é imaginário que
eu Eu vou falar. Ela é tipo o Rafael da organização cotidiana, entendeu?
Então, ela tipo, vai... é certa.
Ela é tipo você, eu poderia ter falado você. Ela é tipo
Joga
você.
Pra mim.
Então a gente vai viajar. E atualmente, eu tô quase alugando um micro-ônibus pra eu viajar, do tamanho que tá na minha família, né? Então a mala é enorme, ela não me deixa chegar perto, porque ela acha que eu vou esquecer alguma coisa. Ela tá perfeitamente certa. Mas ela demora, assim, 7 horas.
Pra arrumar a mala.
Pra arrumar a mala. E eu fico meio, falo, porra... Quem vai dando 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, entendeu? Aquela mala não termina, eu fico meio de mau humor, tá? Aí chega na viagem, sei lá... Um inseto picou o Lourenço e deu uma alergia. Ela vem com um remédio.
Te olhando.
Para um inseto da espécie. Pum, que ela tá.
É só um polar amine.
E ela só para na minha frente e olha.
Não, e passa assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Passando aqui, ó.
Aí é o momento em que eu tenho que falar a frase que eu mais detesto na vida, que é.
Você tinha razão.
Eu errei. Você tinha razão, é pior ainda.
Eu faço muito, quando eu vou viajar, eu me planejo direitinho também. Por exemplo, fui pra Índia. Então eu fui na farmácia, tirei minha tarde. Eu preciso comprar todos os remédios possíveis. Se eu passo mal na Índia, não é fácil. Então você tem que comprar. Eram duas malas. Eu gastei R$500 em remédio para duas sacolas de. O remédio para prisão de ventre, o remédio para intestino solto, o remédio para alergia, o remédio para alergia da alergia. Aí o anti-inflamatório, o anti-alérgico, o antibiótico, enjoo, antisséptico, anestésico. Tudo. Porque se der qualquer tipo de cagadinha.
No sentido da palavra.
Inclusive, eu tenho ali, tô com o meu saquinho ali. Coisas, por exemplo, que Nathalie não pensa. Exatamente.
Bom, mas
não
tá. Na Etiópia, foi necessário, levou na Etiópia?
Pois é, por acaso que aconteceu. É o destino querendo me pregar a peça. Mas a Nathalie é um negócio tão impressionante, por isso que eu entendo muito a Ana. Por exemplo, um dia eu fui levar a Nathalie de surpresa pra Amsterdã. Mas não queria dizer pra onde era, mas falei pra ela, ó, faz uma mala de frio. Faz uma mala de frio, que a gente tá indo pro lugar frio. Tá bom, chegou lá...
Como é que você leva alguém de surpresa, ô Fábio, pro...
Ué, você não
pra conta... Amsterdã.
É assim, você não conta pra pessoa. Aí ela não sabe. Aí é surpresa.
Não. Mas peraí, você... Amsterdã não é pôr a venda e desceu pro Guarujá, entendeu? Você não pode abrir o olho até lá.
Eu já tinha, não. Quando ela entrou no avião pra ir... Que falou, o comandante falou, vou até a Holanda. É tanto que ela falou, não acredito, é Amsterdã. Ah, só que eu falei, entendi. Faz uma mala de frio. Ela fez a mala de frio. Chegou lá, tinha canga.
Biquíni.
Eu falei, mas por que você trouxe uma chinela de dedo? Ai, não sei, eu não sei fazer a mala. Eu falei, mas é um negócio assim. Aí não tinha. Aí não tinha o casaco. Eu falei, mas eu falei frio. Por que não pegou o casaco?
Ela queria comprar lá uma peça nova.
Nem sabia, nem... Olha, eu tento todo arrumadinho, eu com todo o casaquinho, eu todo ajeitadinho.
Com todo o casaquinho, não, com o casaco. E o Fábio, na toda viagem de frio, a foto é o mesmo casaco.
Eu otimizo meu tempo, minhas coisas...
Eu ia me lascar nesse bagulho de sobreviver, sabia? Porque vocês iam achar depois, quem sobrevivesse de verdade, além de mim... Ia me achar com uma mochila cheia de livro e, no máximo, uma garrafinha d'água. Assim, não, vou pegar uma garrafa d'água e uns livros aqui para ler enquanto a natureza volta a nascer de novo.
É bom, também é bom. O que, que teria na mochila de você? Francisco, na tua mochila teria o quê?
Eu ia ser igual o MC, eu ia morrer inteligente. Mas imprestável. Eu sou você o primeiro a morrer. Naquela mochila ali, aquela faca, eu não sei o que fazer com aquela faca.
Eu com certeza.
Uma bússola, velho.
Eu iria pro bússola. Canibalismo em 30 segundos.
Eu também.
Eu não teria esse pudor. Ai, meu Deus, o quê? Eu mataria o João agora, tiraria um
tiro. Não, ia ser bom que eu ia poder comer o João sem ter vergonha. Vamos lá comer o João.
Mas o João não tem muita coisa de carne, assim, né? Ele é meio, tá meio fininho, assim, tá muito esbelto. Parece aquelas... Galinha caipira de
tu
Goiás.
Tu tá querendo me comer assim, né? Tu tá querendo me comer abertamente.
O Chico é falso magro. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É.
Mas você falou que seu pai sonha com... Tem pesadelo com o mundo acabando.
Primeira vez que eu tirei a roupa na frente do João, o João virou e falou assim, Francisco, com seu oblíquo. Eu nem sabia o que era um oblíquo. O oblíquo é essa musculatura aqui que eu tenho, ela é bem definida.
Olha, é bom pra roer.
Seu e pai... uma tatuagem tribal, pra quem quiser saber.
E uma outra...
Isso aí é...
Seu pai sonha que tem pesadelos com o fim do mundo?
Eu tenho as piores tatuagens do mundo.
Ele não quer falar.
Eu tenho uma tatuagem de Michê na virilha e Michê. De PM no antebraço.
Ele tem coragem aqui, uma tribal aqui que desce, vai. Fala. Bem bonito e tem a ponta.
Meu
aqui.
Pai, seu João Bosco, tem pesadelos, assim, praticamente que diários com o fim do mundo.
Mas ele gosta ou ele as cordas?
Não, ele tem pânico, pavor, ele deve ter... Eu não conversei com ele, cara, tem que conversar com ele. Esse negócio da NASA, isso deve ter dado uma alegria extraordinária pra ele. Pode ser que tenha mudado a vida dele.
Que loucura a pessoa ter esse medo, né?
Papai tem esse medo específico.
Eu amo pesadelo com o fim do mundo.
Eu também
tenho,
amo.
Pelo menos um por mês eu tenho. E acordo, assim, numa alegria com o fim do mundo. E às vezes acordo, ainda tem um tempinho, eu volto e tento forçar pra voltar a sonhar. Com maremotos...
Eu gosto também.
Adoro.
Eu amo pesadelo. Em geral, porque parece que eu tô num filminho de terror.
Eu adoro. Yeah. Outro dia eu sonhei que me pegavam, que eu tava entrando numa porta e um espírito me puxava, que eu acordei assim, ó. Acordei assim. Aí eu fiz, que delícia, que tesão o espírito em mim. É. Olha aqui.
Que delícia, que tesão o espírito em mim.
É um cara.
Não, e aí eu comeria o João feliz. Tá uma loucura hoje,
por isso,
Fábio.
Que eu queria dizer que depois de amanhã... É aniversário de quem?
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 Pera aí que a gente
é
não
Francisco
esqueceu.
Francisco Bosco, nosso querido... Puxa Xixi Bobô.
Vida, bela. E eu, parabéns pra você. Olha lá.
Eu mereço.
Esse merece mesmo.
Esse é dos nossos aqui, ó.
Esse é dos nossos. E o presentinho.
Presentinho
aí,
pra
ó.
Você.
Obrigado, Isabela. Bom,
foi,
obrigado,
não foi Isabela, eu que liguei pra
ela.
Falei, agita o um negócio que vai dar mentira.
Você mora no meu coração.
Segura isso aí, bonitinho.
É que a gente não consiga essa aqui, ó.
O que tem aí de presente? Ganhou o quê? Uma mão, ó.
Uma mãozinha pra eu
pra seguir. Ficar assim?
Essa mão. Não, essa mãozinha.
É dois dedinhos, olha aí, ó.
Tem duas coisas aí. Tem um livrinho que é pequenininho.
Fez. Cuidado.
Olha o livrinho que é pequenininho. tem um livrinho aqui.
E aqui?
Primeira, aqui, ó. Seu primeiro movimento me deu um susto, rapaz.
Constitutivo.
Francisco Bosco, quantos anos?
É, meio.
Deixa que... Ih, Fábio!
Deixa a gente saber.
Deixa a gente saber. 46, 46 bem... Olha só, João.
46
João
anos.
Acabou de me dar uma mãozinha.
Deu uma mãozinha.
46, muito bem vividos. Muito obrigado.
Feliz aniversário.
A todos vocês.
O Brasil.
Queria falar que esses 5 anos de programa têm sido uma alegria imensa na minha vida. Conviver com todos vocês que estão aqui e que não aparecem aqui, que estão fora. Tem sido uma convivência muito harmoniosa, é verdade, né? A gente nunca briga, a gente nunca se estressa, mas de muito carinho, de muita admiração por todos vocês. Então, muito feliz e muito, muito grato pela demonstração de afeto.
Ganhou um presentão de aniversário.
Obrigado.
E, ó, minha gente, é isso, hein? Papo Livers, Papo Lovers, terminamos. Um beijo, até semana que vem, que esse mês de outubro não acaba, minha gente. Eu quero que acabe.